Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, o Magazine Cultural. Hoje um programa praticamente feminino, já que as minhas convidadas são a Patrícia Macedo e a Ina Suionova, espero não estar aqui a dizer errado, que vêm-nos falar hoje de livros infantis, a Patrícia Macedo enquanto autora do texto e a Ina Suionova enquanto autora das ilustrações. Boa tarde a ambas, obrigada por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel. E fazendo aqui uma brevíssima biografia de ambas, posso dizer que a Patrícia Macedo é natural e residente em Vila de Conde, que é filha de uma... Eu acho curioso, já conversámos sobre isto, que os pais tiveram 9 filhos, portanto é a penúltima, não é? Isto nos tempos que correm é uma aventura, e se calhar por isso também despertou aqui o gosto pela escrita para os mais novos, mas já vamos perceber porquê. É licenciada em Gestão dos Recursos Humanos, com formação especializada em Marketing e Merchandising. Curiosamente, e vamos também conversar aqui um bocadinho sobre isto, andou pela moda e pelo chocolate, vamos perceber porquê, mas não se sentindo satisfeita, optou pelo mundo da escrita. Possui um livro publicado localmente com apoio do Círculo Católico de Operários de Vila de Conde, basicamente uma edição do autor com as histórias que conto, que te conto, e os livros que vamos falar hoje são, sobretudo, Nem Leão Nem Tigre, publicado em 2021, e A Rainha de Lisboa, publicado em 2023. São estes dois livros que vão servir aqui de base à nossa conversa, porque ambos também foram ilustrados pela Ina Suionova, que é natural da Sibéria. É a primeira vez que tenho aqui alguém natural da Sibéria, portanto, é uma estreia. Aos 9 anos mudou-se para Moscovo e sempre gostou muito de desenhar. Curiosamente também, na medida em que teve receio que as artes e design não dessem grande futuro profissional, ou formou-se em Política e Relações Internacionais em Londres, e depois a vida dá muitas voltas, pensando ela que ia para o Japão fazer um mestrado, deparou-se com um Vila Condense que lhe roubou o coração. E por isso, desde 2010, que reside em Vila de Conde, tendo agora, também sendo mãe, dois rapazes, e que travou, veio a conhecer a Patrícia, que já vamos conhecer como também, porque eu estou aqui a ler, que foi também numa chocolateria local, E que a partir daqui, sobretudo potenciado, digamos, pela Covid, estreitaram a amizade e surgiram aqui 2 magníficos livros. Portanto, isto é assim em jeito de resumo. Vamos então aqui conhecer um bocadinho melhor como é que tudo isto aconteceu, se calhar pela Patrícia. E eu ia começar aqui uma curiosidade: como é que alguém anda do mundo da moda e do chocolate e depois vem parar ao mundo da escrita, sobretudo para crianças? Tem alguma coisa a ver com esta família numerosa de 9 filhos, ver, sobrinhos, netos e por aí adiante? Então.
É assim, antes de mais, muito boa tarde, e é um prazer estar aqui a seu convite. E esta coisa da escrita nasceu essencialmente quando eu era criança e fazia poemas sempre que havia um aniversário. Era uma espécie de poeta por encomenda da família toda. Eu, na altura, não gostava nada, porque tinha, sempre que havia um aniversário, eu tinha que fazer um poema para aquela pessoa, mas como era quase por obrigação, eu depois, a partir que, quando eu comecei a ir para o ciclo, acho eu, deixei. Portanto, não escrevi mais, mas eu gostava muito de escrever. Só que eu acho que entrei naquela fase do armário e não... Tive vergonha, comecei a guardar as minhas coisas, nunca mais mostrei nada daquilo que escrevia. Quem escrevia mesmo bem era o meu pai. Também nunca publicou nada. O meu pai foi toda a vida um funcionário público, trabalhava no registro civil lá local, trabalhou a vida toda lá. E ele adorava escrever. E quando ele se reformou aos 70 anos, mais tarde, depois dos 70, meu pai reformou-se porque teve que ser. Ele... teve pouco tempo. A vida não lhe deu muito mais tempo do que isso. E ele ia escrever então. Eu acho que foi essa a minha mola. Ou seja, eu estudei, fui... Trabalhei toda a vida então na moda, como eu estava a dizer, no merchandising. Trabalhei em empresas como, por exemplo, que toda a gente conhece, como a Promod, como a Tifosi. Trabalhei muitos anos na Tifosi. E depois, a escrita era uma coisa que eu tinha só para mim. Nunca pensei que ia fazer alguma coisa da escrita. Nem me parecia que era um... Não tinha a ver com profissão, tinha a ver com quase algo tão pessoal, tão íntimo, como o sangue que nos corre nas veias. Portanto, não era uma coisa que eu nunca imaginei que daquilo fosse um ganha-pão para a minha família. Então, eu trabalhei muito e fazia recrutamentos de equipas para as lojas, uma série de coisas. quando a Tifosi foi comprada por outra empresa, que na altura era do grupo da Sassa, os donos dessa empresa, da Tifosi, com quem eu tinha uma relação pessoal, já trabalhava lá há muitos anos, a filha desse dono montou uma fábrica de chocolate. E na altura eu fiquei tipo, não quis ficar na empresa com a nova administração, portanto aquilo houve umas grandes mudanças e às vezes nestas fusões os cargos mais de chefia são sempre substituídos. E foi como aconteceu. Entretanto, com a montagem da fábrica de chocolate, eu recebi essa proposta de abrir uma loja de chocolate em Vila do Conde. Eu tinha os meus filhos pequenos na altura e eu pensei, olha, é mesmo isso, vamos embora. Então fiz uma formação no chocolate e a chocolataria ainda estive com ela há 10 anos. Tivemos ligados ao chocolate, montei a chocolataria, era um espaço em Vila do Conde muito, muito interessante, foi onde eu conheci a Ina.
Pois, eu ia agora perguntar como é que do chocolate, que eu acho que é um bom tema, mas é uma pena não terem trazido aqui alguns para o programa, fica a sugestão. Vem a conhecer a Ina, mas nessa altura já escrevia para crianças, ainda não.
Na chocolataria não escrevia para... Assim, eu tinha várias histórias.
Mas
eu
não tinha ainda nada publicado, porque nada só vem a publicar mais tarde.
Exatamente.
Sim.
Agora, mas nem, nunca pensei sequer em publicar. Eu usava as histórias para os meus sobrinhos. Foi mesmo depois da pandemia e por causa do início da conversa que tivemos ainda agora, eu lembrei-me do meu pai e eu, na altura, quando tive que fechar portas, portanto, a chocolataria foi inevitável fecharmos portas porque nós tínhamos dentro de portas toda a coleção da Páscoa. O chocolate é um bem perecível. Foi muito difícil o momento da pandemia para uma chocolataria local, sem qualquer tipo de apoio. E na altura houve uma oportunidade de negócio, alguém quis comprar o espaço, quiseram comprar para montar até uma gelataria e eu na altura falei com o meu marido e disse, é agora.
E surgiu então, ainda bem que a pandemia também tem alguns aspectos positivos.
Eu disse, é agora, vendemos a chocolataria, foram 10 anos felizes, 10 anos bons. Mas nunca tão bons como estes que eu estou a experimentar agora. Finalmente estou a fazer uma coisa que eu me sinto como se eu não tivesse... Como se, que eu não faça um sacrifício. É uma coisa que é natural, que eu consigo fazer
e
bem.
E é curioso. E agora vou apresentar aqui a nossa outra convidada. Para linkar o que estava a dizer, relativamente... como é que tudo isto começa? Porque a Ina e era o utente da chocolataria, não era? Até exatamente. Porque tem dois filhos pequenos e...
Na altura, os meus filhos, primeiro, estavam na barriga.
Ah, ainda estavam na barriga.
E eu estava
tinha
com
vontade.
Tinha
até um tem 5 ou 9 por aí,
pois,
não é?
Eu estava com vontade.
Eram 6 de grávida.
Mesmo. E eu estava muito envergonhada a entrar nas lojas, porque eu não falava português na altura, só falava inglês. E... pronto, foi 15 anos atrás, mais ou menos, não, foi, desculpa, 13 anos atrás, e estava a passear pela Vila do Conde e vi uma loja espetacular, tinha uma vaca, um molde de vaca em tamanho real, na vitrine, e eu achei, pá, é uma coisa espetacular, vou entrar, vou espreitar, e por acaso a dona dessa loja era super simpática e falava tão bem inglês, que eu, olha, esse é o meu sítio. E Patrícia lembra eu ir lá quase todos os dias.
Sim, é verdade.
Porque...
verdade.
Eram os desejos de grávida, portanto está desculpada. Como é que surgiu a conversa? O vosso primeiro livro sai em 2021, que é, tenho aqui comigo, Nem Leão, Nem Tigre. Como é que surgiu, e já vamos falar um bocadinho mais deste livro, como é que surgiu este Nem Leão, Nem Tigre? Dessa conversa que nasce na chocolataria, entretanto a chocolataria fecha, isso. Temos o problema da pandemia, do Covid.
Aliás,
como é que surgiu a ideia deste livro?
A responsável é a Ina, eu vou explicar porquê. Porque eu tinha as histórias e houve uma vez, nós estávamos a conversar, ela era só uma minha cliente, mas uma cliente tão querida, que me ligava e que nós falávamos só a saber como é que eu estava, se tinha custado muito fechar a chocolataria, etc. E ela disse, sabes, eu gostava de... Eu gosto muito de desenhar. E acreditem que eu só soube desta aptidão da Ina depois da loja fechar. Antes nós não tínhamos nunca cruzado esta aptidão que ela tem para o desenho. E ela disse, eu gostava, mas eu não tenho histórias. Eu gostava tanto de ilustrar um livro infantil. Foi, se não tens histórias, eu tenho histórias. Foi mesmo assim. Eu tenho uma história que eu gosto muito. E então o Nem Leão Nem Tigre não existia como ele é agora, portanto ele foi moldado depois em parceria com nós as duas, mas ele já, a história em si já existia, já tinha uma história. E eu disse, então olha, espera, ainda tive que 2-3 meses, nós, eu fechei-me para fazer a história e depois apresentei a história à Ina.
E eu lembro-me perfeitamente de ler a história, chorar numa parte onde, onde tu falas na estrela.
Uhum.
E eu achei a história espetacular. Eu tinha muita luta comigo própria para criar ilustrações, porque era o primeiro livro e o que eu sentia que não era suficiente bom para a história que é. E criei, eliminei, depois outra vez criei.
Eu posso dizer, os nossos ouvintes não estão a ouvir, mas as ilustrações são lindíssimas.
Obrigada.
São mesmo lindíssimas. E neste livro, nem sempre é fácil, eu já tive aqui vários escritores e ilustradores. Nem sempre é fácil este casamento, digamos assim, entre o escritor e o ilustrador. E hoje, pelo menos eu, é a minha opinião, não sei se concordam, é que hoje em dia a ilustração acaba por ter tanto peso, às vezes até mais que o texto.
É verdade.
Porque uma boa ilustração tanto mata um livro como o
promove.
Como promove. E sobretudo quando estamos a falar de crianças, a imagem é extremamente importante.
É o primeiro impacto.
Aliás, quando a criança não sabe ler ainda...
É o cartão de visita.
Exatamente, para os livros. Portanto, o papel hoje em dia, antigamente havia um bocadinho a ideia que a ilustração era algo secundário. Eu hoje acho cada vez mais que tem exatamente, depende das obras, claro, mas que, por isso é que eu disse que se, as duas são ambas autoras, uma da imagem, outra do texto.
Tem que haver as duas coisas,
porque
não é?
As duas, mas este casamento às vezes, ou este trabalho às vezes é difícil, porque nem sempre o ilustrador vai de encontro àquilo que o autor do texto pretende. Neste caso, foi o casamento perfeito, não foi?
Foi, mas
ou não? Ou vocês
fácil.
Discutiram?
Nós discutimos positivamente.
Sim, sim, sim.
Mas foi tipo...
Crítica construtiva sempre. E o meu objetivo era abrir o cérebro da minha amiga e ver o que ela imagina. Porque, basicamente, eu tenho de imaginar personagens todas na cabeça dela. E
sim,
pôr-lhe
e
no papel.
Sim, a Ina teve cuidado de mim. A primeira coisa que a Ina fez foi, antes de ilustrar... a parte do texto, ela criou as personagens.
Sim.
E foi partilhando comigo personagem a personagem. E umas vezes coincidia, outras vezes não, mas eu não imagino, porque foi esta da nossa Iena. Porque a primeira Iena. A primeira Iena que a Ina fez era com aqueles dentinhos e com aquele sorriso maléfico típico das hienas. Eu disse, mas a minha Iena é fofinha.
Sim.
Porque ela é apaixonada pelo nosso Tosvi, que é a personagem principal. E aí então a Ina tentou, mas fazer uma hiena fofinha é um desafio.
Não é muito fácil.
Não é um animal simpático. Tirando a hiena que eu tenho lá na biblioteca,
pronto,
que é a Lena.
É muito gira.
É amena, mas porque a história também é toda em rima e é por isso que
pois,
ela se chama
esse
assim.
Aspecto que eu vinha trazer aqui à conversa, porque os dois livros que vocês têm aqui, A Rainha de Lisboa e Nem Leão Nem Tigre,
é narrativa
são
poética.
Escritos em, exatamente, são escritos em rima, portanto, é prosa poética, como quiserem chamar.
Sim.
E agora pergunto-vos. Nem sempre é fácil. Eu, em tempos, estive na biblioteca, o Zé Fenha, com esta discussão, porque às vezes diziam que os miúdos não gostavam de poesia ou prosa poética. E eu já assisti a várias apresentações de livros de poesia que depende como é que a obra é apresentada,
claro,
e como é que é trabalhada.
Claro que sim.
Porque os miúdos gostam de poesia. E esta ideia que eles não gostam de poesia nem prosa poética, ou não é não gostar, quer dizer que não é tão fácil sensibilizá-los para este tipo de escrita, não é verdade, pois não?
Eu senti o contrário, ou seja, nós no Nem Leão Nem Tigre, nós, felizmente, nós já vamos na terceira edição do livro, nós fizemos uma primeira com 700 livros, uma segunda com 700, e esta última de 500, e já vamos aí. Nós temos acorrido várias escolas do nosso país, vários concelhos, e o que é comum a todas é precisamente a parte das rimas. E eles fixam, E mais, o livro tem rimas, que algumas são óbvias, mas a maior parte são escondidas, ou seja, só se exponenciam na leitura em voz alta. No momento em que nós estamos a ler em voz alta, é que nós percebemos que ele rima todo. E ele rima, é uma trama que rima propositadamente e faz criar quase um som de canção, como se... E é muito giro, porque nós chegamos às escolas em que já foram trabalhando o livro, e eu estou a ler, e quase como nos concertos em que há encores, no nosso livro nós já conseguimos isso. Isso é espetacular, ou seja, eu estou a ler e tenho miúdos já a repetirem a frase que vem a seguir.
Basta uma vez ler e os miúdos captam rimas e depois usam.
E fica alguns dias depois na cabeça. E nós soubemos, e soube agora muito recentemente, eu acho que ainda nem tinha partilhado com a Ina, que mesmo nas lojas, nas bibliotecas escolares lá de Vila do Conde, é o livro mais requisitado, o Nem Leão Nem Tigre.
Este livro também fala-nos de um... do ligre, do Torvi, não é?
Sim.
O Torvi, que é um ligre, porque não é leão nem tigre. Sim. O que é que vocês aqui neste livro julgo que é um bocadinho a tentativa de integrar ou da diferença que querem trazer para
a mensagem? Aliás, os miúdos percebem logo que a mensagem principal do livro é a diferença. É um livro, mas o ligre existe mesmo, não é uma invenção minha.
Pois é, que eu te ouvia dizer isso na Feira do Livro. Já agora convém dizer, a Patrícia Macedo esteve aqui na Feira do Livro na Fiel e disse isso.
Disse.
E eu ainda não fui pesquisar, mas eu não sabia que existia o ligre.
O ligre é um animal híbrido. Como nós conhecemos a mula. A mula é um animal híbrido, que é o resultado entre um cavalo e uma burra. E o nosso ligre também é um animal que é o resultado do cruzamento entre duas espécies, que são os leões e os tigres. E é daí que vem o ligre. Só que como este ligre vivia sozinho e não tinha os progenitores por perto, e ele não era igual, um bocadinho como a história do nosso patinho feio, ele não era igual a nada. Ele tinha riscas, e era enorme, e ele tinha riscas como se fosse um tigre, mas tinha uma cabeça como se fosse um leão. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, e não se identificava com nenhum dos animais com quem estava na selva. E depois o livro explora precisamente porque é que ele estava ali sozinho, explora um bocadinho a questão das espécies que estão em extinção, dos caçadores que às vezes, por causa da excentricidade de alguns animais, acabam por colocá-los em risco. E neste caso é cruzamento, não é um cruzamento natural, foi um cruzamento feito pelo homem. Estudei um bocadinho antes de fechar a história, que era para a coisa bater toda certa, porque a tigresa vem lá da Sibéria. Mas o mais giro foi quando eu apresentei a história à Ina. Eu só soube nesse momento que a Ina tinha nascido na Sibéria.
Exatamente.
Porque eu estou a ver exatamente aqui que o ligre, o Torvi,
a mama dele,
a Rússia à procura da mãe.
Porque a mãe é uma tigresa siberiana.
Ora, eu há pouco estava aqui a dizer que vi a semana passada um filme do Akira Kurosawa que era passado na Sibéria. E realmente falava do tigre siberiano. Ora,
estão poucos.
São muito pouquinhos.
Que estão em vias de extinção, não é? E então como é que foi trazer para aqui a tigresa? E aqui a siberiana? Foi também, se deduzo eu daquilo que a Patrícia está a dizer, para alertar para os perigos da extinção de algumas espécies, não é?
É, mas como poucas pessoas sabem, até nem na Rússia sabem, a Sibéria não é um sítio pequenino, assim, é um sítio quase a outra meia parte da Rússia é Sibéria. Por isso temos a Sibéria Oeste e Este. E são duas Sibérias bem diferentes. Eu nasci numa que é mais à beira de Moscou, dissemos assim, mais o Oeste, não é? Uhum. Não temos tigresas lá, não é mais lobos, ursos, sim, mas tigresas não.
Já mete medo suficiente.
Já. Mas, por exemplo, o leopardo das neves, que também está presente na história, a tigresa, são todos mais para a Sibéria do Sul, mais à beira de Mongólia.
Sim, porque o Torvi vive na selva e na selva onde vive, ele está, daí a história da diferença, ele é um animal enorme, ele é muito grande, ele a pé pode ter até 3 metros, ele é muito grande.
Muito grande.
E os amigos dele são o elefante, que também não tem pai nem mãe, são o leopardo, que é diferente dos outros leopardos todos, porque é cinzento, que é o Limpar das Neves, que também vive lá na Sibéria, não sabe porquê.
Na África.
Na África, sim. E temos a Mena Hiena, portanto, ele é um... No fundo, aqueles amigos são irmãos e dizem-lhe que o fato de ele ser diferente não afeta nada a relação de amizade e de família que eles têm. Mas ele, como é assim tão grande, ele precisa de perceber quem é. E ele sai da África, ele vai-se embora da savana africana à procura de perceber porque é que ele é assim, mas porque é que ele tem um corpo às riscas. E é nesta jornada, quando ele sai da beira dos amigos, que ele encontra, ele vai ter com os leões, e os leões dizem que ele não é um leão, vai-te embora. E aqui depois o livro trata um bocadinho disto, de quem é diferente. Muitas vezes, não, tu não és um de nós, e aqui não tens voz. E depois ele começa a perceber, alguém lhe diz que a mãe dele era uma tigresa que veio da Sibéria para a África, trazida pelo homem. E ele então vai atrás da mãe, porque alguém diz também que ela foi apanhada por uma caçadora malvada, mas mais tarde resgatada por um monge e foi levada de novo
para
foi levada de novo para a Sibéria. E ele vai atrás da mãe.
E este livro, vocês costumam apresentá-lo sobre o quê? Jardins de Infância, primeiro ciclo?
Primeiro ciclo. E Jardins de Infância, sim.
Sim.
E já estávamos a dizer um bocadinho que os miúdos entendem a mensagem do livro.
Perfeitamente.
Não? Entenda. E já tiveram, assim, situações... Porque eu imagino que mesmo algumas crianças se identifiquem um bocadinho com a história deste livro. Já tiveram, assim, alguma situação que os tenha sensibilizado mais na apresentação deste livro?
Já tivemos situações, os meninos ficassem com lágrimas nos olhos, porque perdiam um pai.
Ou porque já perderam um pai, ou perderam uma mãe, porque aqui na nossa história o Torvi perdeu o pai. O pai foi um leão muito valente, mas que morreu para o socorrer da ferroada de uma serpente.
Isso faz-me lembrar um bocadinho a história do Rei Leão, um bocadinho diferente.
Não, o pai morreu para... Porque, sim, mas é o pai dele. E depois também temos o pai do leopardo, que essa é a parte... Porque ele não encontra o pai dele, não é? Ele encontra só a mãe, o pai já não existe. Mas ele encontra... Depois ele aparece-lhe um fantasma, mas esse fantasma não é o pai dele, é o pai do Ricardo, o leopardo, que está ali à espera de ver o filho, que ele foi para o continente africano. Mas por um tremendo engano, que foram os humanos insanos, que pensando, sabendo que ele era uma raça no fim, vieram buscar o leopardo, mas como ele era velhote, levaram-lhe o filhote. E então levaram o leopardo Ricardo, e ele conhece, e ele diz, mas tu não... E ele vira-se para o fantasma e diz, mas vais poder descansar, tu és o pai do meu amigo Ricardo. E ele diz-lhe que o filho vive lá em África, que é muito feliz e faz o que sempre quis. E então há uma estrelinha, e há no livro uma estrelinha que ele diz que o vai sempre guardar, aconteça o que acontecer. E ele, quando chega à savana, ele vai com aquela notícia boa para contar ao amigo. E nós abordamos aqui um bocadinho deste tema de perder o pai. Eu perdi o meu, tinha perdido o meu também recentemente. Então há aqui situações e apercebo-me que isto, a morte faz parte da vida, até na infância.
Pois era isso que eu ia exatamente perguntar, porque eu lembro que há muitos anos atrás, por exemplo, na minha infância e ainda um bocadinho, de certa forma, do meu filho, que os livros infantis era o príncipe casou-se com a princesa e foram felizes para sempre, que ninguém morria, toda a gente ressuscitava. E muitas vezes questionava-se até que ponto, por exemplo, falar nestas questões da morte, que nem tudo são cor-de-rosas, nem tudo cor-de-rosas, que realmente, como este tigre, que nem era leão nem tigre, como a questão da integração que estávamos aqui a falar, é importante trazer estes temas para as crianças. O que é que vocês acham enquanto autoras de livros infantis?
Ah, eu acho super importante. Eu própria venho de outro país, já estou a morar aqui, já estou a sentir-me portuguesa também, mas vou sempre manter os meus raízes. Eu acho que essa parte da integração na comunidade e respeito, e esses são pontos muito importantes. E os meus filhos andam numa escola com meninos de vários países, e eu olho para aquelas amizades que elas criam, é espetacular. O meu filho mais velho tem duas meninas chinesas, três americanos, dois russos, três brasileiras. Eu acho que é isso o segredo de paz para a sociedade, porque elas crescem ver a diferença, aceitar, respeitar e
é curioso, muitas vezes ver que às vezes os miúdos nem falam a mesma língua.
Mas eles entendem-se.
Entendem-se todos,
eles
não é?
Entendem-se muito melhor que nós. Sim. Eles arranjam forma de entender.
Entendem-se todos. Sim. E estes temas como, por exemplo, a morte, a separação, nós estamos a falar que este livro foi apresentado para o primeiro ciclo. É importante também apresentar um bocadinho a nossa realidade, mesmo que seja de uma forma mais suave, não é?
Sim, mas é assim, ela existe, mas nós não precisamos ser negativos com a existência do problema. Nós podemos mostrar, até porque os miúdos podem identificar-se, mas tendo sempre aquele cuidado da positividade, ou seja, no final as coisas têm que andar para a frente e tem que haver uma esperança e que o que aconteceu tem que servir para alguma... e que isso faça parte, fazendo parte da vida, nos faça crescer. E quando os nossos animais, as nossas personagens, vivem determinadas situações com as quais os miúdos se identificam, é normal que essas situações sejam mais próximas das pessoas e não sejam coisas tão do mundo do Never Ending Story, ou seja, daquelas histórias que me estava a falar, e bem, da fantasia em que o príncipe fica com a princesa e vivem felizes para sempre.
Nem está... andem à torre e à massa,
não? Isso. Temos que um bocadinho desconstruir, acho eu, que podemos a partir... Eu acho que não há receitas 100% certas. Acho que nós temos que ir desconstruindo as coisas, nunca desvalorizando o que já foi feito para trás, mas...
Adequando aos tempos.
Acompanhando aquilo que se vive hoje.
E a conversa está muito agradável. Vamos, prometemos que continuamos na segunda parte do programa. Mas vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje, que eu vou explicar, eu vou pedir para explicar, não sei se é a Ina, se é a Patrícia, escolheram Jerusalema do Master KJ, não é?
Sim.
É isso, não é? Porquê?
Porque é uma música com acordes africanos e porque a nossa história se passa no Serengeti, em África, e nós achamos, e mais, e para além disso, é uma música que no ano em que o livro saiu estava mesmo na moda, nas escolas, e foi mais engraçado, nós escolhemos pensando que era adequado ao livro, mas tivemos várias escolas que já tinham trabalhado essa canção e que sabiam a letra, nem nós sabíamos a letra de cor, mas eles sabiam, é uma história feliz, porque... A música no final, como tem uma batida muito feliz, os miúdos acabam a história. Aliás, eu termino de ler a história, ainda que é na parte técnica, põe a música mais alto, essa música toca e os miúdos começam a dançar connosco enquanto estamos na sala de aulas, e é muito giro.
Então vamos ouvir Jerusalema por Master KJ.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyame, alikolana, buso wame, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyame, alikolana, buso wame, aukolana. Ilondoloze.
Aukolana, ilondoloze, zuhambe nami.
mi aukulana.
Do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com as autoras Patrícia Macedo e Ina Suyunova. Isto está a ficar, isto está a ficar perfeito. Nomeadamente autoras, a Patrícia do texto e a Ina das ilustrações, dos dois livros que eu tenho aqui, Nem Leão Nem Tigre, que falámos na primeira parte, e agora temos aqui A Rainha de Lisboa. A Rainha de Lisboa, que é uma obra que foi publicada em 2023, portanto...
No final do ano mesmo.
No final do ano, está aqui muito fresquinha. Uhum. Já falámos na primeira parte que quer um livro, quer outro, estão escritos em rima, estão escritos em prosa poética, se pudermos chamar assim. O Leão Nem Tigre, temos aqui um ligre, que também fiquei a saber que existe mesmo, que é uma mistura entre leão e tigre. Se não acreditam, vão ver ao santo Google que ele esclarece. E que, neste caso, Nem Leão Nem Tigre, falámos do problema da integração, porque o ligre sentia-se muito triste porque não se identificava, nem era leão, nem era tigre. E com esta Rainha de Lisboa, temos aqui uma andorinha, a vontade, não é?
É a vontade, é o nome dela.
A Rainha de Lisboa, que tem, pelos vistos, mais uns irmãos, mais quatro, curioso, vaidoso, bondoso e a felicidade. Mas esta, em concreto, chama-se vontade.
Porque nasceu com vontade de voar.
Ora, então, temos aqui a primeira explicação. Temos aqui uma andorinha com vontade de voar. E agora, eu que sou muito bairrista, pergunto. Temos aqui duas pessoas que moram em Vila de Conde. Porquê é que foram pôr a história em Lisboa?
Por causa das andorinhas. Foi só por ser uma andorinha. E porque é nós tínhamos feito a história inicial, era em África. Esta dissemos que ia ser em Portugal. E como o anima... Portanto, primeiro fiz a história, depois ela só nasce em Lisboa, a meio da história. Ou seja, foi só aí que eu pensei e a coloquei em Lisboa. Não foi logo no início. Mas depois, à medida que foi... Porque é uma andorinha que nunca vai migrar, que vai ficar sempre residente em Lisboa. E como tal, e como é um sítio por excelência onde nós vemos uma maior quantidade da espécie residente, foi por isso que fomos para Lisboa e só por isso.
Ora, eu estou a ter aqui o livro muito fresquinho que me trouxeram, não li a história, já assumi, mas das notas que tirei, que fiz a pesquisa relativamente às vossas obras, eu li que este livro, até porque assisti, vi uma entrevista vossa, que este livro tem muito a ver com várias problemáticas que afetam as jovens, as crianças, enfim, todos nós, de uma certa forma, que este livro, ao contrário do outro, que só estava destinado para o primeiro ciclo, este livro abrange até o segundo ciclo, e temos aqui uma andorinha à vontade que nasceu com um defeito, porque ela não conseguia voar.
Sim, e o objetivo desta andorinha que não sabe voar, e quando eu imaginei ela não saber voar, tem a ver com algumas incapacidades com as quais nós nascemos, e ao contrário de outras histórias que já foram feitas também, há mais histórias de pássaros que não sabem voar. Estou-me a lembrar aquela do Sepúlveda, de uma gaivota, e a gaivota no final ela aprende a voar. A nossa andorinha à vontade, por mais vontade que tenha, ela nunca vai voar. E ela, eu vou já fazer aqui um spoiler, ela não voa, até ao final da história ela nunca vai voar. Mas ela vai passando por essas fases, e eu ainda não sei voar. E acontece isto, e eu ainda não sei voar. Só que ela cresce e a vontade dela vai mudar. Ela já não vai precisar de saber voar para ter uma vida espetacular, para ter a vida que ela sempre quis ter. Portanto, é que às vezes nós temos determinadas incapacidades, e não faz mal. Nós podemos superá-las e podemos ser... fazer tudo o que nós quisermos que esteja ao nosso alcance, mesmo tendo essas incapacidades, sem qualquer tipo de problema. Então, a diferença desta história é mesmo essa, é não há necessidade de superar a incapacidade, mas sim
de aceitar,
de aprender a viver com ela.
Ora, eu deduzo que não haja andorinhas na Sibéria.
Nós temos, sim? Andorinhas até muito longe, porque eu venho de uma zona que é à beira da Mongólia, que é Montes Jurais, e nossas andorinhas, que nós estamos no verão, são da África, que andam...
Migram.
E aquelas que passam pelo Portugal também. Eu também achei muito giro, porque a Patrícia não sabia desse fato. Depois contei ela e eu disse que a memória que eu tenho da minha infância é o barulho das andorinhas que elas fazem no verão, porque eu passava...
Até aí, disse, sério, mas esta história eu não sabia disso e fiz a história, não sabia.
É verdade.
Para mim, estou a ouvir isto, sinceramente, também não fazia a mínima ideia.
Sim.
Daí que não fosse muito difícil retratar a andorinha, ou as andorinhas que voam na Sibéria são diferentes das nossas.
Não, é, eu acho que são mesmo as andorinhas, o que eu estava a ler, que andorinhas, que algumas que vocês têm aqui, ficam o tempo todo, mas não é na zona do norte.
Na zona do sul.
Lisboa e o sul.
Que é mais quente.
É, elas não gostam do frio. E pronto, as nossas, ninguém fica com aquele frio. Elas têm que migrar e migram mais cedo. Então, as vossas saem mais ou menos no mês de setembro, outubro.
Sim,
as nossas
outubro,
o início de agosto começam a desaparecer.
E temos aqui até uma andorinha que fala espanhol. Então.
É, porque, entretanto, o livro, esta nossa integração da nossa vontade, ela não voa, não é? E vai ficar. Vai para uma escola, vai para uma comunidade. O livro depois explica o que é viver em comunidade, tem uma série de regras dessa convivência na comunidade e depois introduz personagens, à medida que ela vai se inserindo nessa comunidade, introduz aqueles que vêm a ser os amigos desta andorinha, que é uma espanhola, que também vive...
Soledad.
Vai haver um corvo inglês, que ficou esquecido, era um corvo imperial da corte inglesa, não sei se conhece a lenda de Londres, conhece?
Já devo ter ouvido, mas agora não me lembro.
É que ainda hoje a família real tem uma criação enorme de corvos lá nas torres dos palácios, porque é um mito. Diz-se que quando desaparecer o último corvo da cidade de Londres, a cidade desaparece. E então, cultivando isso, a família real até hoje
mantém
corvos. E este corvo ficou esquecido em Portugal. Ele era um corvo imperial, ficou esquecido em Portugal. Depois ainda aparece um falcão peregrino, que também é uma espécie mais rápida das aves de rapina, e existe em Portugal com alguma frequência, e que eles salvam, mas só que esse falcão come passarinhos, e eles salvam, mas ele vai comer-nos. Mas o falcão não os come. E há uma altura de perigo em que eles têm que voar para a outra margem de Lisboa, porque há uma tempestade e os ninhos vão ficar todos inundados, mas a vontade não voa. Ela até aqui não tinha necessidade de voar, ela vivia integrada na comunidade. Ela tinha uma asa gigante, que parecia um manto. E ela brincava com isso e encontrou uma vez no lixo, encontrou uma croa e ela brincava a dizer que ela era uma andorinha feita rainha, porque tinha o manto e tinha a croa.
Isso é que é a rainha de Lisboa,
é,
não é?
É isso. E há uma gralha preta de nome Julieta que escarnece um bocado com isso e que diz na escola a última a entrar vai ter de ser quem tiver uma asa a arrastar, que era a nossa andorinha. Mas a nossa andorinha, depois com essa asa, ela consegue construir os ninhos dos vizinhos. Porque a asa, de uma só vez, apanha tudo. Enquanto os passarinhos demoram horas e horas, ela depois tem tempo para brincar e fazer de rainha. E é no final da história, quando ela não consegue voar, ela tem que passar para o outro lado da margem, que aparece o corvo inglês, aparece a andorinha espanhola, que vão segurar num manto triangular, só que depois há uma ponta solta. E quem aparece para segurar nessa ponta, quem é? É o falcão peregrino. Que eles salvaram lá atrás. E que é a lei do retorno. Quando nós fazemos uma coisa boa, essa retorna volta para nós.
Eu ia perguntar precisamente, porque nessa entrevista que vocês deram à Rádio Vila de Conde, ou até, não, se não é a rádio, estava ali Vila de Conde e está no YouTube, se quiserem ver. Diz precisamente que este livro, para além da questão da incapacidade, fala também do bullying, da amizade, do viver em comunidade e da lei do retorno. Portanto, é todos isso, estes é temas estão aqui.
Esses são os temas, falou dos temas principais do livro. E depois é essa, mesmo essa andorinha, essa, perdão, a gralha preta, no final da história, ela termina que ela sempre fez bullying com a andorinha porque ela tinha uma asa diferente e vivia na escola. Isto acontece nos miúdos quando existe uma diferença. Mas os próprios miúdos têm isto e ao mesmo tempo têm a mesma capacidade de perceber que se calhar aquilo não é nada. E então é com ela que a história acaba e diz: olha uma andorinha com uma coroa na cabeça e que voa sem saber voar, porque ela vai em cima daquele manto, os outros pássaros seguram no manto e conseguem passá-la para o outro lado da... E então ela realmente ela voa. Através dos amigos ela voa. E a gralha preta percebe que afinal as coisas não é porque as pessoas têm uma incapacidade ou são diferentes que devem ser tratadas de uma forma diferente. E é ela a primeira a reconhecê-la como a rainha de Lisboa.
Eu estou a ver as ilustrações do livro e eu ia perguntar à Ina, até porque eu também ouvi nessa conversa que este livro demorou 2 anos a ser lançado. E eu ia perguntar à Ina se este livro foi mais difícil de ilustrar por causa das personagens que aqui tem, de ser em Lisboa, atendendo que sim, não é que não nasceu cá, não sei quão bem sim, conhece ou não Lisboa, mas foi mais difícil ilustrar este livro?
Foi mais difícil ilustrar, e eu vou explicar porquê. A primeira razão foi porque eu era mais exigente comigo própria, porque eu queria superar o estilo que eu, o estilo, o nível que eu já atingi, queria ainda melhor. Mas depois calhou numa altura muito triste, que aconteceu a guerra, e eu perdi muita motivação e inspiração durante um ano, não conseguia criar muita coisa. Depois, com o tempo, comecei a ganhar mais gosto e quando voltei ao desenho e comecei a ver os desenhos que eu já fiz, porque eu já fiz muitas, não gostei nada e eliminei tudo. Eu não disse nada à Patrícia, que eu comecei de novo, não queria que ela ficasse triste, porque ela também obviamente queria que eu avançasse, mas no final eu acho que o que eu consegui atingir...
Fiquei muito feliz por esperar o resultado conseguido. Acho que ainda vale conseguiu mais detalhe. Exatamente. Porque o detalhe... enquanto no Leão nem Tigre os desenhos são meia, porque isso é que nós também separamos as idades, não é? Sim. No Leão nem Tigre o traço é maior, não é?
Sim, mais infantil, este o desenho aqui, mais infantil.
Podes explicar melhor que eu... Ainda aqui utilizou um traço mais fininho.
É mais realista, sim, sim. Porque eu não queria fazer uma coisa muito infantil, queria que seja assim... Mesmo até para adultos apreciar as penas, as detalhes, a cidade. Olha, nós tivemos uma pessoa comentar na capa, que viu a casa dele.
Diz, olha a Lisboa. Minha casa, porque entretanto...
mas a Ina foi a Lisboa?
Nós fomos a Lisboa, nós até temos uma fotografia de exatamente onde
deste
está
sítio.
A capa.
Porque realmente há aqui pormenores que eu ia perguntar se vocês tinham ido a Lisboa, se tinha sido por fotografias da neta.
E eu até vou explicar como eu desenhei a ponte. Essa é muito engraçada, porque como Patrícia escreve muito do ponte 25 de Abril, e por acaso calhou muito bem este ano que celebramos 50 anos.
Do 25 de Abril.
Eu não tinha ponte à beira, mas precisava muitas fotos de referência do ponte. E era difícil para mim encontrar imagens no Instagram, no Google. Então o que eu fiz? Eu pus no Google Maps e comecei a andar virtualmente à beira do ponte.
Como se estivesse na ponte.
E assim, virar câmara, o ângulo, só para perceber a estrutura do ponte. E pronto, e assim...
Ainda tem aqui alguns desenhos que são mesmo por baixo da ponte, que se vê que ela teve a ver os detalhes.
Da ponte,
eu
não?
Queria ver aquela, sabes, aquela ilustração.
Eu estou a ver aqui, os nossos ouvintes não estão, mas eu estou a ver aqui algumas das ilustrações, que realmente vê-se ao pormenor a ponte 25 de Abril.
Porque não é muito fácil desenhar a ponte.
Tinha para lhes perguntar, até porque o nosso programa tem uma duração e infelizmente já não temos muito tempo, mas nós estivemos a falar aqui nem Leão nem Tigre e a Rainha de Lisboa. Quer um, quer outro, tem aqui questões que são pertinentes. Já falámos da integração, da incapacidade, do bullying, da amizade, do ver em comunidade, todos estes temas que vocês trazem para os livros infantis, e já percebemos também que é importante que as obras para criança não sejam só o Príncipe e a Princesa, sim, sim, e a Bruxa Má, e tragam aqui também a realidade dos nossos dias. Entre o primeiro e o segundo passaram 10 anos. A Rainha de Lisboa foi mais recente. Eu não resisto a perguntar se vocês já têm alguma coisa ou que já estão a preparar ou pensar.
É assim, nós temos, eu tenho várias histórias que já as li à Ina, e a Ina já, para algumas delas, já conseguiu fazer um ou outro esboço, mas nós neste momento estamos focados com a Rainha de Lisboa, e é o nosso objetivo principal. Uhum. Há mais histórias.
Podemos aguardar por mais histórias.
Sim, há mais histórias.
Sempre em rima, em escrita, portanto, em prosa poética, sim, em rima, sempre,
sim,
em rima.
Sim, sempre, este nosso objetivo inicial, que nós agora era um objetivo muito elevado. Nós tínhamos uma ideia que era fazermos 7 fábulas, portanto, tudo em, com animais, personificando animais, e todas em rima. Agora já reduzimos um bocadinho esse número, mas temos pelo menos 4, 5. Que gostávamos de fazer. As histórias que já estão feitas em rima, em prosa poética, já com... Porque nós aprendemos sempre. E eu sinto, por exemplo, eu quando li estas histórias, eu no meu ponto de vista de autora, eu hoje, se fosse hoje, se calhar já faria de outra forma. Nós fazemos sempre. E nós, quando lemos, já escrevia de outra maneira. O que eu estou a optar agora, porque isto para mim foi muito novo. Eu ouço muito, por exemplo, pessoas como a Adélia Carvalho, que foi...
Agora é natural de Penafiel.
Pronto, e a Adélia é um espetáculo de uma pessoa.
É um espetáculo, é uma joia, uma belíssima escritora.
E que me
editora.
Deu muitos, e que deu-me alguns conselhos, e que eu pretendo seguir nos próximos livros, que é manter estas rimas, mas se calhar não forçar tantas. Há aqui nós estamos sempre a aprender e estamos sempre a evoluir.
E mesma coisa com a ilustração.
E eu acho que os próximos vão ser melhores ainda.
Novas formas, novos estilos e tentar subir, não é?
Sim, e as próximas, já tenho as próximas histórias feitas, mas já estou a limá-las de acordo com aqueles conselhos que já ouvi.
E quem quiser, depois desta conversa, e com certeza que alguns dos nossos ouvintes estarão curiosos, quem quiser convidar a Patrícia Macedo e a Ina Suionova para se deslocar à escola, enfim, a coletividades culturais, bibliotecas, como é que podem entrar em contacto com vocês?
Nós estamos no Instagram, redes sociais, Facebook, Instagram, o e-mail, está lá,
sim,
tudo.
Sim, nós estamos completamente disponíveis. Aliás, neste momento é a nossa forma de fazer o livro chegar onde quer que seja. Nós temos, como estava aí a dizer, Instagram, Facebook, é através do Fabuloscas. Portanto, é o nome que nós utilizamos para divulgação.
Com capa.
Exatamente, Fabuloscas com capa. Tem Instagram e tem Facebook. Depois também podem entrar diretamente em contacto connosco. Até aí podem enviar-nos mensagem. Nós vamos às escolas. É totalmente gratuito. A única coisa que nós pedimos é que informem os pais da nossa visita para que exista a possibilidade de
qual é o preço
livro?
Dos livros? Da Rainha de Lisboa e de Nem Leão Nem Tigre.
É assim, ele neste momento PVP são 15€, mas fazemos depois um preço especial para escolas, que é visto caso a caso.
E posso-vos dizer que até é barato, porque atendendo à qualidade do papel e à qualidade da encadernação, para não falar obviamente das belíssimas ilustrações e do texto... Não acho nada caro, apesar de em vida estar difícil, mas atendendo aos livros que eu aqui tenho, acho que é mais que justo. E antes de terminar aqui o programa com as nossas convidadas, não sei se querem dar nota de algum evento que vá decorrer ou de algo que queiram partilhar ou...
Neste momento, como as escolas
vocês
vão
fazer
fechar.
Alguma apresentação brevemente? Não têm alguma coisa
neste
agendada?
Neste momento não temos. Talvez nós falamos com o Carlos Granja.
Sim.
Em Ovar. Nós vamos talvez estar na feira, no Festival Literário de Ovar.
Se andarem por Ovar, estejam atentas à Patrícia Macedo e Ina Suionova para conhecerem melhor estas duas autoras. Se ficarem por Penafiel este fim de semana, não esquecer que hoje à noite começam as sessões de cinema ao ar livre no Jardim do Museu Municipal, com o nome Luz Câmara Verão 2024. hoje com um filme, um clássico do Ozu, portanto, realizador japonês consagradíssimo. É um filme mudo de 1930, com, neste caso, o acompanhamento do, também mais conhecido, do Desligado, como sabem, é o Rui Pintado, que tem este projeto, e por isso podem assistir à música intimista do Desligado, assistindo a este filme mudo de 1930, do Yasujiro Ozu. Pelas 22 horas, entrada livre no Jardim do Museu Municipal de Penafiel. E posto isto, e antes de voltarmos, antes de terminarmos o programa com a música que escolheram, eu tenho que perguntar porque é que vocês, no primeiro tema foi Jerusalém, que já explicaram que os miúdos gostam muito de cantar isto. E agora, eu julgo que os nossos ouvintes, depois de ouvirem a nossa conversa, percebem. Mas vamos encerrar o programa com o time dos Chutes e Pontapés mais o Revoloso, com o tema Voar. Ora, querem explicar aqui um bocadinho?
Eu vou explicar porque tem a ver mais com o meu filho mais novo, que ajudou-nos em escolher essa música. Nós estávamos um bocadinho aflitos, já escolhemos todas as músicas, faltava a última e estávamos em conflito, até porque a Patrícia gostava uma, eu gostava da outra. Entretanto aparece o meu filhote e diz: ai, porquê vocês não usam A Voar? Porque elas na escola ouviram essa música, aprenderam a palavra e ele andava a cantar durante o mês inteiro.
Sim, e quando ele começou, e quando ele disse isso, que trauteou um bocadinho da música, não sei, era perfeito, é perfeito para o fim. Primeiro porque fala sobre esta necessidade de voar, sobre esta questão de ter vontade de ser alguma coisa, como na canção, ele quer ser astronauta, mas o pai não deixa. E isto inspirou-nos mesmo para a apresentação do livro. Achamos que era muito oportuno.
Patrícia e Ina, muito obrigada por terem estado aqui na Rádio Culpa na Fiel.
Obrigada a nós. Nós é que agradecemos.
Foi um prazer. Espero que voltem mais vezes.
Obrigada.
E ficamos então com a música do time, com Rui Veloso, e o tema Voar. A todos, um bom fim de semana. United States, it's different, but it's very pretty out here. Are you getting a pretty picture now?
Fechei os olhos e tentei dormir. Aquela dor não deixou. Oh meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto é o meu mundo, o ecrã é a janela. Não choro em frente à minha mãe, eu que gosto tanto dela. Mas esta dor não quer desaparecer, vai-me levar com ela. Oh meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. Voltar a rir, voltar a andar, voltar.
for a second.